Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
Começa agora a série especial Mulheres no Agronegócio. Oferecimento Grupo Farroupilha, Nascemos para Plantas e Grano Trading, café de ponta a ponta.
Olá pessoal, bem-vindos. Eu sou a Carol Gilberti, da coluna Mulheres Elétricas, e estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês com o segundo episódio da série da Rádio Band News e Mulheres Elétricas, Mulheres no Agro. Você sabia, segundo pesquisa realizada pela Associação Brasileira do Agronegócio, mulheres que atuam nesse segmento são responsáveis pela gestão de, no mínimo, 30%? Isso em valores significa que elas movimentam cerca de 165 bilhões de dólares, o que equivale a 8% do Produto Interno Bruto, ou PIB nacional. Nos últimos anos, se observou um aumento de 8,3% no número de mulheres trabalhando no agro. E segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, enquanto a participação das mulheres aumentou, a dos homens caiu 11,6%. Neste mês de outubro, vamos falar com várias dessas mulheres que estão à frente desse segmento, que em 2019 movimentou 1,55 trilhão de reais, que equivale a 21% do PIB do Brasil. Quer saber mais sobre as histórias dessas mulheres? Acompanhe as entrevistas pelas redes sociais, às quintas-feiras, ao vivo, aqui no YouTube de Mulheres Elétricas, a partir das 10 horas da manhã, e também aos domingos, na Rádio Band News FM, aqui de Belo Horizonte, 89,5, a partir das 16h30. Bom, boas-vindas novamente à melhor dupla de apoio, que é a Bruna Barbosa e o Felipe Rhodes, e também a nossa convidada de hoje, que é a Vanessa Sabione, que é fundadora e CEO do Agro Mulher. Bem-vinda, Vanessa, é um prazerão ter você aqui, viu?
E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Satisfação imensa estar aqui. Obrigada a todas aí pelo convite. Obrigada, Carol, do Mulheres Elétricas. Tamo aí, conta comigo.
Então, Vanessa, você aí, no meio desse turbilhão que você está desenvolvendo, né, produzindo, organizando o Agro Digital, que é um congresso que acontece, eu acho que com a frequência, não sei se é de 2 em 2 anos que ele acontece, ou é de ano em ano.
A gente está com a segunda edição esse ano, e a partir de agora a gente quer fazer ele ser anual.
Anual, então, é mais um desafio aí. Mas esse ano ele é digital, certo? Ou ele sempre foi digital?
Sempre foi digital. O primeiro lançamento, em 2018, foi 100% online e gratuito. Foram aí mais de 8 mil inscrições, né, no, na primeira edição. Nessa segunda edição que a gente resolveu fazer uma proposta paga para ter um público mais seleto, né, para promover o networking, negócios, trazer um ambiente mais direcionado mesmo para quem quer, né, fazer networking, empreender e se capacitar no agro.
Muito bom. E você aí trilhando esse caminho, hoje grávida da sua primeira filha, que é a Luísa, não é isso? Luísa?
Isso, Luísa.
Vai chegar aí daqui a algumas semanas. E essa experiência, né, de ser mulher, de ser fundadora, de ser líder, e ainda mais num segmento que é predominantemente masculino. Obviamente, a gente está enxergando aqui pelos números que, né, a gente está tendo aí começando uma transição para um equilíbrio, mas eu queria saber de você. Como é que foi a sua trajetória? Como é que foi a sua escolha? Né? Como é que foi a sua relação com o agro? Para a gente poder contextualizar aqui hoje a sua posição dentro dele.
Bom, vou falar rapidamente para vocês um pouquinho sobre mim. Né? Eu sou engenheira agrônoma, sou mestre em fitopatologia, né? Sou especialista na área de doenças de plantas. Sempre trabalhei com pesquisas, né, por mais de 8 anos, essa pegada científica também eu tenho muito bem desenvolvida. Sou filha e neta de produtores rurais, sempre estive ligada ao agro, ao campo, né, não sempre sendo inserida como produtora, mas ele tendo esse contato com o meio desde pequenininha, né. E sempre sofri também machismo, preconceito, porque a gente sempre viveu essas questões culturais, né, que o agronegócio ainda é um ambiente é muito cultural, né, e que é por isso que eu falo que a importância das mulheres, né, para promover toda uma integração e mudança nesse cenário. E depois, né, que eu fui para o mercado de trabalho, eu sempre tive experiências como empreendedora, mas também dei errado, né, recomecei, sempre também ligada a alguma área comercial de marketing, sempre vendendo alguma coisa, sempre muito comunicativa. E eu fui para o mercado do agro, né, trabalhar como engenheira agrônoma, como também uma alternativa de buscar o meu sucesso profissional. E não estava conseguindo ter esse sucesso, não estava conseguindo crescer, não estava conseguindo me estabilizar. Tanto por dores inerentes a mim, né, por falta de desenvolvimento pessoal, que a gente não sai da faculdade com essa formação, né, quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, onde eu quero ir, né, como eu vou para o mercado de trabalho, qual o meu perfil profissional, porque isso é muito importante hoje em dia, né, identificar o seu perfil e você ter um planejamento de vida para você acertar, né, você ter sucesso pessoal, profissional e financeiro, né, que eu falo que o sucesso são essas três frentes. E quando eu fui para o mercado de trabalho no agro, né, pegar a estrada, vender produto, área de marketing, eu tive um aprendizado muito grande, mas eu ainda sofria, porque eu falei, gente, não estou feliz, não é isso que eu quero, não sei para onde que eu vou, não sei onde que eu estou, e agora não sei o que que eu faço, e aí desempregada, né, passei por várias empresas do mercado, por três empresas eu fui demitida porque não estava dando certo, e aquilo ali caiu em cima de mim, eu falei, nossa, o problema é comigo, né, aí eu comecei a fazer coaching, comecei a fazer terapia, e nesse momento que eu estava entre um emprego e outro, eu criei a marca Agromulher, né, já tinha essa pegada de marketing dentro de mim, mas eu não sabia. E criei um portal, um blog de conteúdo para trazer informações sobre as mulheres do agro, né? Porque eu pensava assim, eu preciso ouvir o que elas estão falando, a gente precisa compartilhar o que essas mulheres sentem e estão passando para a gente poder aprender. Porque você tem várias mulheres em cargos de liderança, tem várias mulheres conquistando o seu espaço, por que eu não posso conquistar o meu, né? Então, o portal foi com esse objetivo de promover essas mulheres, promover as suas experiências, trazer apoio e força para outras mulheres, e também trazer conteúdo sobre o universo agro, sobre carreira, sobre gestão, sobre tecnologias, né? E aí, ao longo do tempo, eu, como empreendedora, já fui traçando, né, o caminho do crescimento da marca Agromulher. E do ano passado para esse ano, a gente passou por um rebranding. E hoje, né, nós estamos aí consolidados no mercado como uma rede digital de mulheres no agro, que trabalha e que promove a capacitação, inserção e valorização das mulheres do agro, tanto com conteúdos online, redes sociais, branding com as empresas, quanto com cursos, né, mentorias, eventos e treinamentos também com as empresas do agro, com esse foco em mulheres.
Ou seja, você, nessa sua trajetória, descobrindo a sua própria dor, isso é muito do empreendedor, né? A gente identifica uma dor na gente e aí a gente vê que tem um grupo de pessoas que também sentem aquilo. E as mulheres, eu acho que é muito interessante os coletivos, esses coletivos femininos. Eles são muito, muito fortes, assim, no sentido da dor, né? E ao longo da sua trajetória, quando você foi enxergando isso. Vanessa, isso é muito importante o que você falou. A gente não é preparado na faculdade como um ser humano, né? Nem na escola, eu acho. São poucas escolas que preparam o aluno para se enxergar realmente com seus potenciais, entender as suas fraquezas e como, né, aprimorar aqueles pontos que são mais, vamos dizer assim, menos fortes, né? E a gente tem que correr isso, o processo do empreendedorismo é um processo de autoconhecimento. É o primeiro passo. Mas você falou uma coisa importante, porque na profissão também, a gente não tem que viver no automático, né? Assim, sai da faculdade, vai para o emprego, fica lá anos numa empresa, às vezes fazendo nem o que gosta. E você teve essa percepção... Você teve a sensação, às vezes, de fracasso? Tipo assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não estou dando certo em nada. Mas, na verdade, eu vejo isso como um privilégio. Porque poucas pessoas, às vezes, têm essa clareza de entender que eu quero mais, eu posso mais. E se tem outras pessoas fazendo, por que eu não posso? E isso é uma mensagem muito forte hoje para as mulheres. Porque eu acho que é isso que nos move, né? Então, a pergunta que eu quero te fazer é... Hoje, na plataforma, né, dentro do Agro Mulher, você capacita, você insere a mulher no mercado, você prepara ela. Como que você vê o cenário hoje, assim, de quando você começou, né, com o Agro Mulher, para hoje, dentro das mulheres que você já ajudou, e como você está enxergando dos próximos anos aí a participação das mulheres nesse segmento?
É muito interessante tudo isso que você comentou, né? Porque antes de eu responder a sua pergunta sobre antes e depois as mulheres agora, né? O mais importante que eu vejo hoje é a gente entender, né, quem a gente é, o que a gente tem de bom, o que a gente tem de ruim, né? É de ruim mesmo, porque a gente sofre com as nossas fraquezas, né? Não é fácil a gente se aceitar. É muito difícil, às vezes, fazer terapia ou buscar coach, porque eu tenho que entender que eu sou ansiosa, eu tenho que entender que eu tenho dificuldade de ter inteligência emocional, e nós não fomos treinados, né, para gerir as emoções. Então, isso é um gap muito grande para todo mundo. Por isso que o foco do Agromulher hoje é muito grande no desenvolvimento pessoal, né? Porque ele abre porteira. A maioria das mulheres que estão presentes no mercado hoje são extremamente qualificadas em universidades, em fantásticas, né? Tem um currículo maravilhoso, mas não estão bem consigo mesma, né? Não sabem da sua importância nesse cenário. E quando eu comecei em 2017, fazendo lives, vindo para a mídia, ninguém falava de mulher no agro. Tinha o Congresso Nacional das Mulheres, mas na mídia, né, ninguém falava de mulher no agro. E aí foi interessante porque a gente promoveu muitas mulheres. Muitas mulheres que estão hoje nas mídias como influenciadoras digitais, né, que estão estourando, fazendo um sucesso danado, passaram pela Agromulher de alguma forma, né? Eram colunistas, eram parceiras, né? E é muito interessante isso, né? Porque acaba que a mulher ela vai se alastrando e vai crescendo. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: de 2017 para 2000, né, igual a gente está agora em 2020, não mudou nada no número de mulheres no agro, né? Só que hoje elas nunca foram tão vistas e lembradas e reconhecidas, porque a sociedade está, de fato, percebendo o real valor da mulher nesse cenário. Não é porque é mãe, é esposa, é filha, está dentro de casa e que não contribui com o cenário, né? A mulher, em qualquer ambiente que ela está no agronegócio, ela tem a sua parcela de contribuição e é gigantesca. Só que agora elas estão entendendo isso, elas estão sendo reconhecidas, estão aparecendo mais. As empresas estão promovendo, as mulheres estão valorizando o seu potencial e já enxergaram o tanto que elas têm para contribuir cada vez mais com esse cenário, como produtoras, como gestoras, como profissionais, como empreendedoras, como estudantes, como acadêmicas, né? Em todas as suas frentes.
Vanessa, você está grávida agora, e aí eu queria entender de você, porque a mulher, depois que ela... Tem um dado no Brasil que fala 50% das mulheres, depois que têm filhos, abandonam o mercado de trabalho. E tem um outro dado também forte, que é de 3 em cada 4 mulheres começam a empreender depois que elas têm filhos. Ou seja, isso nos mostra que o mercado de trabalho talvez não está amigável para aquelas mulheres que têm filhos. Ou elas não se sentem bem-vindas, ou elas não se sentem amparadas, ou às vezes tem um equívoco também, né? Tem uma ilusão de achar que, eu trabalhando para uma empresa, eu tenho que trabalhar tempo integral e eu vou empreender, eu vou ter mais tempo nas minhas mãos. E, na verdade, quando a gente começa a empreender, a gente entende que não, né? A nossa dedicação a uma empresa, às vezes, é muito maior do que aquela que você dá a uma empresa que você é contratada para poder trabalhar, né? E outra, o dinheiro não vem todo mês, né? Igual a gente tem lá a carteira assinada, você tem o seu salário que vem ali todos os meses. Eu queria entender, na sua perspectiva hoje de mulher grávida, como você acha que você poderia ajudar dentro do Agromulher ou a comunidade como um todo a manter essas mulheres em cargos de liderança, a manter essas mulheres em seus empregos e também auxiliá-las, se for a escolha, né, de empreender, auxiliá-las, porque não é simplesmente falar assim, vou empreender porque eu quero ter uma agenda flexível ou eu quero ter mais tempo com os meus filhos. Você precisa de um preparo para ser empreendedora, né? A gente está falando aqui sobre o autoconhecimento, mas é um caminho muito árduo. Eu vejo porque eu fiz isso, você também resolveu fazer e a gente vê na prática que não é um caminho fácil. E muitas mulheres têm a maternidade como um plano nas suas vidas. E a carreira também. Como conciliar isso na sua cabeça? Você que está passando por isso, como que também, no seu ponto de vista pessoal, você está programando essa mudança radical?
Na verdade, até arrepio, né, quando você me faz essa pergunta, porque eu penso no tanto de mulher que que passa por esse desafio, porque a maternidade é um grande desafio para a mulher, né? Primeiro porque a mulher, ela culturalmente, ela tem que dar conta de tudo. E nem sempre ela tem um parceiro que vai estar com ela no dia a dia, dividindo as tarefas, né? A gente está numa sociedade agora que está tendo essa transição, mas a gente está também numa sociedade que cada vez mais as mulheres estão sendo mães solo, né? E por isso essa busca pelo empreendedorismo, porque o mercado de trabalho às vezes realmente não se adequa, está tendo uma mudança nas duas frentes, né? Tanto na mulher quanto no mundo corporativo. Mas, por exemplo, eu fechei trabalhos, né, em plena pandemia, com empresas que eu estava grávida e que não se preocuparam nem um pouco com o meu tempo, com a minha pausa nesse momento de gravidez, e que, assim, valorizaram o meu potencial, que queriam a minha presença, que queriam a minha parceria, que queriam que eu estivesse junto no projeto e queriam esperar o tempo suficiente, entender o meu momento, até que eu pudesse atuar efetivamente com eles nos negócios, né, nos projetos. Então, assim, primeira coisa, né, a mulher, ela não é preparada para a maternidade, né? Eu, quando eu descobri que eu estava grávida, não foi uma gravidez planejada, eu enfrentei uma pandemia, tive todos os meus projetos encerrados aqui na Agromulher, eu tive que recomeçar do zero, tudo de novo, meu faturamento, ele caiu, assim, foi para o negativo, eu tive que todas as minhas estratégias que eu tinha feito do ano passado para esse ano, eu tive que remanejar tudo, porque eu tinha contas para pagar e eu tenho um negócio, né? O meu negócio, ele tem que dar certo, a gente como empreendedor, né? Ele tem que dar certo. Então, assim, eu vivi a maternidade e eu vivi, né, uma pandemia, né, que afetou todo mundo. Não afetou as empresas, afetou as pessoas, afetou todo mundo. E eu comecei a me planejar, porque eu, assim, eu tenho comigo uma soft skill muito grande, que é a resiliência, é a capacidade de superar obstáculos, é a criatividade. Eu, quando me deparo com um problema, eu já foco rapidinho na solução, né? Então, eu juntei as duas coisas. Eu preciso criar projetos agora para manter a sanidade financeira do negócio e que me dê também tranquilidade para eu ter a minha filha, né? Uhum. Que deixe mais ou menos as minhas contas pagas por pelo menos um ano. É a minha cabeça, né? Em plena pandemia, para sair, se deu certo, né? Então, até hoje eu estou trabalhando, né? Eu vou trabalhar provavelmente até o dia 20, 25, né? Se ela não ameaçar vir antes. Mas eu me preparei, eu me planejei, né? Eu inovei, eu quis fazer diferente por todos os problemas que eu estou passando, né? De questões afetivas, de mudanças de cidade, da parte profissional, da diminuição da produtividade, que a nossa produtividade, ela cai drasticamente, a mulher, ela precisa entender isso como algo natural e que, uhum, vai continuar menor depois que o filho nascer, né? Então, eu já estou me planejando, assim, para depois que ela nascer, eu vou ter pelo menos umas 4, 5 horas por dia de trabalho. Antes eu tinha 10, 12, né? Então, eu já estou me organizando para isso e preparando todo o território de todo mundo para isso. Então, eu acredito que o entendimento, a resiliência, o planejamento, né? Você buscar por uma rede de apoio, você estar perto de pessoas que vão poder te ajudar. Isso, para a mulher, faz muita diferença, né? No antes e no depois, né, da maternidade. E o mercado de trabalho não está preparado para dar esse suporte. A gente não tem, exato, oportunidades que amparam as mulheres. Agora, com essa pandemia, tudo bem. Eu acho que todo mundo trabalhando em home office, sim, vai ser muito favorável para quem é mãe, né? E as, com mulheres, certeza, que estão em casa, que buscam empreender porque têm seus filhos, eu acho que elas estão certíssimas, porque não precisam sair, se deslocar. Podem tocar o seu negócio da forma que elas acham mais pertinente, no horário que elas têm mais disponível, né? E elas vão ter uma vida com mais qualidade, com mais liberdade. É fácil? Não. Assim também como não é fácil você ser colaboradora de uma empresa, né? Que você tem que bater cartão, que você tem que ter os seus horários. Então, é tudo aquela questão, né? Você entender o seu momento, quem você é, onde você quer chegar, o que você pode fazer, se planejar, se organizar, buscar por capacitação, buscar por apoio, né? Agora a gente tem nas redes sociais, aí eu tenho seguido muitas mamães, né? Muitas influenciadoras profissionais antes da gravidez, depois que ganharam seus nenéns, para eu estar acompanhando toda essa trajetória de como que vai ser esse momento, para eu poder me preparar, né? Então é tudo isso mesmo, é uma resiliência, né? É um planejamento, é um preparo, é uma aceitação, né? De toda essa mudança.
O planejamento realmente ele é tudo. Em uma pesquisa que eu estava lendo, me preparando, obviamente, para falar sobre o agronegócio, o Brasil vem nesses últimos 40 anos com muita potência no agro, né? Mudou muito o cenário da questão do agro. E essa pesquisa fala que o Brasil vai ser o grande fornecedor de alimentos do mundo, né? Que a gente tem esse potencial e essa capacidade. Então, eu queria que a gente vai entrar agora, a gente falou muito sobre a questão das mulheres como pauta mesmo no agro, mas eu quero agora que a gente fale mesmo como agro como um todo. Você está aí com o seu projeto, que é o Congresso Agro Digital, onde você também leva conteúdos, conhecimentos, preparo para essa, vamos dizer, esse público seleto de pessoas. Quais são os principais assuntos de 2020 para a gente falar sobre o agronegócio, principalmente com essa pandemia que entrou? Mas a gente vê que alguns números aumentaram durante a pandemia. Exportação aumentou, faturamento da exportação, movimentação, enfim. Mas quais vão ser os principais assuntos desse Congresso Agrodigital?
Fantástico. Bom, o agronegócio não para porque a gente não para de se alimentar, né? O mundo não para de se alimentar. E o agronegócio hoje brasileiro, inclusive, tem sido uma potência mundial aí de abastecimento, né? De várias culturas, principalmente soja, milho, hortifruti, né? E várias outras aí, vários outros grãos também. É muito importante, assim, a gente salientar, né, que é um mercado gigantesco, que envolve grandes áreas, antes, dentro e fora da porteira, né? Então, são várias empresas que produzem insumos e serviços para atender o produtor rural dentro da porteira, que, de fato, vai produzir ali, vai se organizar para garantir a produtividade de vários produtos no Brasil, que esses produtos, no segundo momento, vão ser manufaturados, exportados, entregues, né, para toda a população nacional e mundial, né? Então, a base do agro dentro da cadeia são os produtores rurais, por isso que é o grande alicerce aí, né? Mas antes deles tem as empresas e também tem os negócios fora dessa porteira, né? Então, o agrodigital, quando eu comecei o agrodigital em 2018, sempre com essa pegada de trazer conteúdo sobre gestão, carreira, tecnologia, marketing, mercados. Por quê? Gestão a gente faz o tempo todo. A gente faz gestão da nossa vida, do nosso tempo, do nosso negócio, do nosso trabalho. Carreira, a gente busca por nossa carreira, seja como empreendedor, seja como profissional, CLT, a gente precisa se organizar com a nossa carreira. Tecnologia, tudo que a gente puder imaginar de tecnologia hoje existe no mercado do agro. Mas será que essa tecnologia, ela se adequa à realidade, com a atualidade? Será que as pessoas sabem usar a tecnologia? Estão preparadas, né, para essa inserção tecnológica? Falar de mercados agrícolas. Por que falar de mercados agrícolas? Eu preciso falar da soja, do milho, do feijão, do café, da fruta, de integração lavoura, pecuária, floresta. Eu preciso falar de cacau, né, que são grandes mercados aí que movimentam a economia brasileira. E também preciso falar de marketing, porque marketing é vida. Marketing está por tudo aquilo que a gente faz. Isso que a gente está fazendo aqui agora é marketing. A gente está se comunicando. A gente está compartilhando conteúdo para todos vocês, informação de qualidade, né? A gente tem parceiros envolvidos, né? Tem toda uma estrutura que faz com que a gente esteja aqui hoje trazendo tudo isso para vocês, ainda mais na pandemia, que causou uma verdadeira transformação tecnológica no agro. Então, hoje, assim, os principais assuntos que eu vejo, né, de interesse no mercado do agro são as tecnologias, né? Tanto as tecnologias no campo mesmo, né? Drones, sensores, máquinas, plataformas de gestão, quanto também a parte digital, a comunicação e a conectividade, tá? É muito importante também a gente buscar por conteúdo, né, sobre esses grandes mercados agrícolas, porque a gente quer entender de agronegócio, a gente precisa entender o que que movimenta esse PIB, o que que é esse PIB? Ai, não sei quantos trilhões, milhões, é que a quantidade de dinheiro todo, o que é isso aí? É a nossa produção, é aquilo que a gente movimenta financeiramente no mercado do Brasil, né? O que gera dinheiro, gera fonte de renda. O agronegócio emprega aí mais de 20 milhões de profissionais, né? A gente tem aí mais de 5 milhões de produtores rurais, fora as empresas que estão externas ao agronegócio, que atuam dentro do agronegócio e aquelas que ainda querem atuar, né? Então, assim, o objetivo do nosso congresso, por exemplo, hoje, também é promover essa integração de quem está fora do agro e quem quer se inserir nesse mercado, porque o agronegócio é um mercado que compra, que vende, negocia, né, que está muito atuante e que não parou na pandemia. Muito importante também falar de clima, porque o clima hoje é uma variável que afeta muito o agronegócio e que não tem como você controlar, né? Uhum. É uma das únicas partes aí do mercado que a gente não consegue controlar, a gente consegue se planejar mediante ao clima, mas a gente está vivendo agora uma onda de calor, né, que não tinha previsão, e aí como é que fica os plantios, né, as ondas de seca, como que vai ficar a safra para o próximo ano, que a gente está vivendo essa onda de calor em plena início de safra, de plantio aí de soja, que é a cultura que é o Brasil o maior exportador de soja no mundo, né? Então é muito importante a gente buscar conhecimento sobre essas diversas áreas para a gente também fazer networking, né? Entender o que os maiores especialistas estão falando sobre esses assuntos, entender quem são as pessoas renomadas desse mercado, quem são as referências, as empresas que estão atuantes, né? Porque isso é conhecimento, isso tudo é informação, né? A gente não tem que só buscar por informação teórica, por capacitação, mas entender quem são as pessoas, quem são as empresas, como que é o cenário, seus gaps, seus desafios, como que ele está movimentando, e a gente se inserir de fato em toda essa, fazer um agro 360, né, que eu falo, que é muita informação e que é muita coisa, e que por isso que, por exemplo, eu trabalho com mulheres do agro, é um nicho, né, é muito mais fácil eu me comunicar com um nicho de mulheres do que eu me comunicar com todo o cenário do agro, e é através das mulheres eu levo informação para todo o mercado do agro, porque elas estão em todos os lugares, né.
É um segmento muito amplo, né, Vanessa? Quando a gente pega o agro, a gente pensa em inúmeras possibilidades. E sempre há problemas a serem solucionados. Hoje, no mundo que a gente tem, da inovação, onde a gente alinha, né, inovação com segmentos, às vezes, muito tradicionais, a gente vê soluções através de startups, de empresas que estão aí na parte da tecnologia. Eu queria entender se como que é essa base dentro de mulheres dentro da sua rede. Você tem mulheres que estão atuantes aí na questão da inovação, na questão da tecnologia, da transformação, né? Como que é isso? Como que você vê as mulheres atuando nessa área das startups?
Então, a gente não tem hoje um banco de dados, né, sobre quem são essas mulheres, onde elas estão, o que elas fazem. Inclusive, a gente vai lançar uma plataforma no próximo ano, que é a AgroMulher Opportunity, para gerar oportunidades para todas essas mulheres, né? E aí a gente conseguir entender e também coletar informações sobre elas, que isso é muito importante. Mas o que eu percebo, né, eu tenho muito contato com o pessoal de Piracicaba, da Exalquitec, eu faço muitas mentorias online, eu me relaciono muito com o público que está conectado. O que eu percebo é que cada vez mais as novas ideias, os novos empreendimentos, as novas startups estão sendo lideradas e surgindo por mulheres, né? Essa é uma informação que a gente tem aqui da Exalc, do pessoal da Exalquitec, de Piracicaba e de outras regiões, né? E as mulheres estão cada vez mais aí, ultrapassando 60% a 70% dos cursos de agrárias. Estão buscando por mais capacitação do que os homens. No futuro próximo, elas vão estar em igualdade ou até mais presentes que os homens. Porque, na verdade, não que os homens já contribuem substancialmente com o cenário do agro, mas agora as mulheres estão descobrindo que elas também podem, né? Então, eu acho muito importante a gente falar de integração, né?
Exato.
A mulher precisa e deve se integrar com esses homens que já estão na sociedade, claro, para juntos aprenderem e crescerem, né? E contribuírem com toda essa transformação do agronegócio.
Nós somos seres complementares em tudo que a gente se propõe a fazer em conjunto, né? Então, eu acho que as qualidades, né, as habilidades das mulheres se complementam àquelas dos homens. Então, a gente só tem a colher bons frutos, né? Já que a gente está falando do agro, plantando boas sementes, colhemos bons frutos. Mas tem um dado interessante, Vanessa, que você está falando, né? A questão, obviamente, tudo isso leva estudo, leva pesquisa, leva, né, conhecimento dentro de um segmento. A gente está falando sobre inovação das startups. 53% dos cargos de pesquisador científico estão com as mulheres. Elas ocupam a maior parte acadêmica, né, de pesquisa no Brasil. Isso é um dado da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Então, elas são maioria já, né? Então, como que a gente poderia alinhar essa questão acadêmica, né, que eu acho que ainda tem um gap muito grande entre a instituição universitária, acadêmica, e também a inovação? Eu acho que isso é um gap grande que a gente poderia até pensar como que poderíamos unir essas duas pontas. Muitos, Muitas instituições já fazem isso, mas com as mulheres ou com o agro em si, como que você acha que poderia mudarmos isso? Se tem tanta mulher pesquisadora, por que não utilizar essa força de pesquisa junto com a tecnologia e inovação?
Na verdade, eu nem vejo como um gap, eu vejo como um cenário contrário. As mulheres já estão fortemente inseridas nas pesquisas e no desenvolvimento tecnológico das corporações no agronegócio. Aliás, é o local onde elas mais estão inseridas. Porque quando a gente pega a inserção da mulher no mercado de trabalho agro, o maior número está na parte de recursos humanos, cargos administrativos e pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Quando você vem para a área de marketing e comercial, agora que elas estão tendo ascensão, que é uma área também que exige mais da mulher, que exige que ela pegue estrada, dirija, visite produtores rurais, é um trabalho mais maçante, né? Que a gente dorme em lugares diferentes, né? Que justamente foi o que eu não queria para mim, por exemplo, né? A gente acaba correndo riscos, né, de estrada. Então, assim, eu vejo que na parte da pesquisa, na parte científica, inovação, desenvolvimento tecnológico, elas estão muito atuantes, muito e contribuindo cada vez mais. Recentemente, a gente fez uma parceria com uma empresa de defensivos agrícolas e fertilizantes no agronegócio, e eles têm muitas mulheres trabalhando nessa área de inovação, e eles são uma empresa de inovação, e cada vez mais buscam pelo perfil da mulher, porque ela tem um perfil minimalista, uhum. né, de às vezes ter mais atenção a pequenos detalhes, e coisas, porque eu falo, né, que o cérebro do homem é diferente do cérebro da mulher, né? Ninguém é pior que ninguém, né? Então a gente tem habilidades e tem fortalezas intrínsecas ao nosso gênero que fazem com que a gente se destaque em setores diferentes, mas não quer dizer que tem que ter só mulher ou só homem, né?
Claro,
eu
concordo.
Vou bater na tecla da integração mais uma vez, porque a gente soma essas habilidades, né? O homem aprende com a mulher aprende com o homem, e o que a mulher tem de bom, ela soma com o que o homem tem de bom, né?
A gente só tem a progredir entendendo isso. Bom, a gente tem que caminhar agora para o nosso final. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho, deixasse aqui para os nossos ouvintes e pessoas que estão nos assistindo hoje, informações sobre o congresso, né? Participação, chamar essas mulheres para junto, para estarem lá participando, aprendendo, se inserindo, se conectando. Deixem um recadinho sobre o agro digital, o congresso aí que vai começar agora, nesse final de semana, não é isso?
Com certeza. Essa galera maravilhosa que está aí nos assistindo, que está nos ouvindo, né? Queria convidar todos vocês para se inscreverem no Congresso Agro Digital, na sua segunda edição, que será realizada entre os dias 11 a 17 de outubro. Serão mais de 30 palestras relacionadas à gestão, carreira, tecnologias, marketing e mercados agrícolas. Uma excelente oportunidade para você que é do agro e que não é do agro se capacitar, fazer networking, né, e entender sobre esse mercado que movimenta aí, que tem um mercado que mais tem crescido no agronegócio. E também deixar uma mensagem para todos aí que não deixem, né, de cuidar de vocês, de desenvolver, buscar por esse desenvolvimento pessoal, por se conhecerem mais, por se capacitarem, né, naquilo que vocês têm, usar o que vocês têm de melhor ao seu favor, entender as fraquezas para não deixar que elas te atrapalhem ou elas te controlem, né? E buscar pelo melhor para vocês, né? E ter esse entendimento que na vida é uma construção, que desafios a gente vai ter para sempre e que o sucesso pessoal é diferente do sucesso profissional, que é diferente do sucesso financeiro, né? Então, a gente ter esse entendimento é muito importante para a nossa carreira, para a nossa vida e para tudo aquilo que a gente faz.
Isso aí. E também dando um recado, né, Vanessa? Mulheres Elétricas estará numa mesa redonda com a Alicia Souza, que é do We Impact, da Microsoft, parceira da Microsoft, e também com a Renata Zanuto, que é co-head lá do Cubo Itaú, falando, e também a Vanessa, que vai estar mediando essa mesa maravilhosa, nós vamos falar sobre mulheres na inovação, que vai ser muito legal. E eu vou dar uma palestra também no Agro Digital, falando sobre carreira e mulheres no empreendedorismo. Vai ser muito bom, eu fiquei muito feliz com o convite e fico muito honrada de poder estar junto desse congresso que tem tanta gente, né, de conhecimento, de notoriedade e uma informação de um segmento tão forte no Brasil. Parabéns, viu, pelo seu trabalho, Vanessa.
Obrigada. E para a gente é muito importante estar junto com vocês aí nessa parceria, com essa amizade, porque o que vocês fazem, o trabalho que vocês fazem, ele tem total aí sinergia com o que a gente faz no mercado, né? Que é essa gestão, liderança, capacitação, informações, e vocês num âmbito geral para mulheres, né? E que traz também muitas informações para os homens, né? E vão contar as histórias de vocês aí, que é o mais importante, que a história do outro é o que realmente conecta a gente, né? Com tudo na vida. Então vocês aí não percam, pessoal. 9 horas da noite vai ter mesa redonda com mulheres elétricas e parceiras.
Isso aí, Vanessa, vai ser um prazer. E eu te agradeço muito a sua presença aqui hoje, viu? Obrigada, Vanessa. Adorei sua participação, parabéns. E a gente se vê em breve aí, virtualmente.
Obrigada a todos vocês. Beijo grande, viu?
Um beijo. Até mais. Obrigada. Até mais.
Tchau, tchau.
Mulheres Elétricas.
Você ouviu série especial Mulheres no Agronegócio. Oferecimento Grupo Farroupilha, Nascemos para Plantas e Grano Trading, café de ponta a ponta.